O problema é antigo.
Vou para a Baixa todos os dias, venho da Baixa. Estou aqui tempos à espera do carro. É poucos autocarros, a resposta deles é que não tem motoristas e que não há carros.
As queixas repetem-se nas várias paragens dos serviços municipalizados de transportes urbanos de Coimbra.
Às vezes faltam autocarros e não dão justificação sequer. Normalmente, quando isso acontece, é porque um vem muito atrasado, depois já não vale a pena ir e depois espera-se pelo seguinte. É inesperado.
Durante as férias escolares, os horários dos autocarros são reduzidos e há quem fique sem transporte para chegar a horas ao trabalho.
O primeiro autocarro da manhã, que é o 13, que é às 7:05, tiraram-me, no mês de agosto. Para vir pegar às 8, tenho que vir com uma colega minha para me trazer de manhã, para entrar mais cedo às 7:30 e sair às 4:15 para ter autocarro.
Mesmo com horários regulares, quem mora na periferia da cidade tem dificuldades em aceder ao transporte público.
É assim, aos fins de semana os transportes aqui são péssimos, em certas localidades são péssimos, porque tenho mesmo muita dificuldade em ter transportes ao fim de semana, fins de semana e feriados. Agora aqui no centro da cidade está bem servido.
Uma série de problemas que são conhecidos pelos 8 candidatos à Câmara Municipal de Coimbra. Francisco Queiroz recandidata-se pela CDU e é vereador desde 2009. Faz parte do Conselho de Administração dos Transportes Urbanos de Coimbra e está a par de todas as queixas.
É fundamental para o desenvolvimento e para a qualidade de vida dos cidadãos terem bons transportes públicos, que neste momento ainda não têm, não é? Precisamos todos ter, com grande fiabilidade, isso é fundamental. A pessoa sabe que o autocarro é às 11:12 e ele não pode aparecer às 11:40, como é óbvio. Não é? E que, de facto, sirva os cidadãos de Coimbra, que permita que alguém que vive em Sernancho, em Brasfemes, em São João do Campo, saiba que, pelo menos, àquela hora terá um transporte que o leva à cidade. Naturalmente, para ir por aí, há que investir muito nos serviços municipalizados de transportes urbanos de Coimbra. Eu não tenho dúvidas. É que se as pessoas tiverem confiança no transporte público, se ele for fiável, souberem que o transporte público o leva próximo do local para onde têm de ir, que optam pelo transporte público.
Convencer os habitantes da cidade a usar mais os transportes públicos é também uma preocupação para Jorge Gouveia Monteiro, que encabeça a lista dos Cidadãos por Coimbra. A estratégia passa pelo limite de entrada de carros na cidade.
Para isso é preciso localizar corretamente os parques periféricos, é preciso penalizar o automóvel através do estacionamento pago. Tem havido uma excessiva permissividade em relação ao estacionamento em todo lado no centro da cidade. Não pode ser. Se queremos retomar hábitos de frequência dos transportes coletivos, estamos a transportar um terço dos passageiros que transportávamos há 30 anos, mas para isso, naturalmente, é preciso perceber que as pessoas optaram pelo automóvel por variadíssimas razões. Dizer a propósito disso que é preciso recrutar rapidamente umas dezenas largas de motoristas, portanto o sistema está a falhar por todo lado por falta de recursos humanos, não é? Pôr o Metrobus a funcionar, não é? Porque pelo menos em dois dos eixos ele pode vir a ser muito, muito importante, libertar autocarros para ir à malha de todas as povoações do concelho devem ter transporte de autocarro da Câmara.
José Manuel Silva aponta também algumas falhas no sistema de mobilidade de Coimbra. O atual vereador da Câmara, eleito pelo movimento Somos Coimbra, concorre pela coligação Juntos Somos Coimbra. Une 7 partidos: PSD, CDS, Nós Cidadãos, Partido Popular Monárquico, Volt, Rir, Reagir, Incluir e Reciclar e o Aliança. O candidato salienta que, antes de mais, é preciso estudar a cidade.
Coimbra não tem um plano de mobilidade e transportes. É preciso elaborar um plano de mobilidade e transportes. É preciso melhorar a resposta do SMETUC. Algumas linhas têm os mesmos horários de há 30 anos, não foram adaptadas à realidade atual. É preciso levar o SMETUC a todo o concelho e é preciso que dentro desse plano haja um estudo das acessibilidades aos principais destinos da cidade, como por exemplo ao triângulo formado pelo Hospital da Universidade, pelo IPO e pelo Hospital Pediátrico, é um dos exemplos. Não há um plano de acessibilidades a esse local e nós sabemos como o trânsito e o estacionamento são caóticos por falta da resposta da Câmara de Coimbra, que é responsável pela mobilidade e transportes da cidade. Portanto, nós vamos definir esse plano e vamos descongestionar as áreas que há dezenas de anos são das mais problemáticas, como por exemplo o túnel da Estação Velha.
Durante o verão, a autarquia relançou um sistema de transporte que já tinha feito parte da cidade, a Ecovia, com mini autocarros elétricos. Uma iniciativa que, para o candidato do Chega, Miguel Ângelo Marques, não é necessária.
Nós temos Semetuque, Ecovia e Metro de Coimbra. É institutos a mais para uma cidade tão pequena. Eu julgo que o metro de superfície deveria terminar na Portela ou aqui mesmo em baixo, aqui à beira-rio, e em Coimbra ser uma só entidade. E para mim essa identidade chama-se Semetuque. Não no modelo que está, porque tem de facto um parque relativamente envelhecido, e os Semetuque tornarem-se não com os autocarros que têm, com autocarros elétricos ou híbridos, ou o menos lesivo ao meio ambiente, ainda sobre a mobilidade. Nós temos um aeródromo e temos um heliporto e nem um nem outro funcionam. Eu acho que era importante pôr as duas coisas a funcionar.
Já a Iniciativa Liberal considera que o acesso à informação na área dos transportes é difícil. Tiago Meireles Ribeiro acredita, no entanto, que o problema se resolve facilmente.
Nós acreditamos que existem medidas que, com muito pouco investimento, temos um retorno enorme e resultados fantásticos. Uma delas é a integração daquilo que são os percursos dentro da cidade de autocarros nas aplicações que são utilizadas pelos turistas, por quem cá mora, pelos jovens, que são o Google Maps e o Waze, por exemplo, e termos integrados os horários, atrasos, tudo o que for informação relativa aos transportes da cidade nessas aplicações. Depois também o nosso programa tem incluído a utilização de uma app, de uma aplicação em Coimbra, que poderia facilitar também a forma como se carregam os passes, sem precisar de ir a uma loja física, como se acede à informação de disrupções do serviço ou de novas rotas e linhas.
Na área da mobilidade, o atual presidente da Câmara, que se candidata ao terceiro e último mandato pelo PS, sublinha o trabalho de reabilitação que tem sido feito. Manuel Machado, que também presidiu a autarquia de Coimbra entre 1990 e 2001, garante que tem conseguido tornar a cidade mais cómoda para os cidadãos.
Quem hoje visitar a cidade vê que há muitos edifícios que foram reconstruídos para servir as pessoas. Ao mesmo tempo que estamos a fazer esse trabalho, estamos a introduzir comodidades que estimulam a circulação pedonal ou mobilidade suave, ciclovias. Nós temos de cruzar políticas públicas. Ambiente. As questões climáticas estão presentes quando decidimos reforçar a frota dos transportes públicos de Coimbra com a aquisição de veículos elétricos. Temos o projeto que está agora finalmente a arrancar-se do chão, de Metro Mondego, metropolitano de ligeira superfície, que arranca em Serpins e tem obras ainda a decorrer até aqui às portas de Coimbra.
As ciclovias são também uma das propostas do PAN, Pessoas, Animais e Natureza. Filipe Reis destaca o trabalho que tem sido feito, mas pede que se vá mais longe.
Apoiamos, e é um dos pontos que vemos como positivos, e não temos problema nenhum ver o desenvolvimento das ciclovias por este município. Pensamos importante e defendemos o alargamento à margem esquerda, nomeadamente aos polos do Politécnico, como Agrária e Isca, até à Saúde ou à Escola Superior de Enfermagem, / Covões, e a sua ligação direta ao Chopal, através da Escola Agrária. Também defendemos na questão da mobilidade, e se tivermos parques pagos no centro e parques gratuitos no exterior, com transportes públicos bons, de qualidade, as pessoas naturalmente, mesmo as que não têm consciência ambiental, passarão a usar os transportes públicos.
Enquanto a maior parte dos candidatos tenta tirar os carros do centro da cidade, a candidata do PDR, Partido Democrático Republicano, tem como principal bandeira a criação de mais estacionamento. Inês Tafula é a única mulher a candidatar-se à Câmara de Coimbra.
Nós propomos a construção de parques verticais para poderem ser implantados sem danificar o património. E são infraestruturas que são criadas sem ter o cimento, são estruturas metálicas, não é? Em que depois os carros servem de parque para poder, na cidade, por exemplo, não haver falta de parqueamento ou de terem que ser parques pagos, que é um problema aqui, não é? Porque nós, para estacionarmos, temos que pagar quase em todo lado. Em relação aos autocarros, os próprios horários não estão adequados à necessidade da população em geral, até porque assim que as aulas terminam, a parte horária dos autocarros não é a mesma e isso afeta também os locais. E nós temos que pensar não só nos jovens, mas naquela população que aqui reside 12 meses por ano.
Na área da saúde têm sido muitos os protestos a acontecer em Coimbra nos últimos tempos. Por um lado, pede-se uma nova maternidade. Por outro, há o receio do encerramento do Hospital dos Covões. Nos últimos anos, esta unidade de saúde viu vários serviços serem fechados.
Os hospitais da universidade precisam de Covões. Sem os Covões, a formação médica fica comprometida.
Problemas que têm a atenção de vários candidatos à autarquia de Coimbra, como é o caso de José Manuel Silva e Inês Tafula.
O governo de Lisboa acha que Coimbra tem estruturas da saúde a mais e por isso têm vindo a emagrecê-las com muita violência, sem que seja sequer apresentado um plano estratégico de futuro para os Covões, que nós exigimos que seja apresentado, exigimos que a urgência dos Covões reabra 24 horas por dia, exigimos que os Covões recuperem a sua autonomia e a maior parte das suas valências, funcionando naturalmente em complementaridade com o ZUC. Há anos que esperamos pela nova maternidade, as duas maternidades estão obsoletas, a atravessar enormes riscos e dificuldades e a resposta obstétrica em Coimbra já não é e já não tem a mesma qualidade que teve há alguns anos. Precisamos emergentemente que seja construída a nova maternidade e nem sequer isso acontece nesta cidade.
Nós não queremos fazer a bandeira eleitoral este tema, não é? Porque penso que é um tema bastante sensível. Mas somos apologistas de que o Hospital dos Covões não devia fechar, que deveria ser reestruturado, renovado e inovado também, porque inovar também faz parte, não é? E nós temos toda essa capacidade aqui a nível tecnológico para poder fazer na área da saúde. Os conibricenses necessitam daquele hospital, porque viu-se agora na altura da pandemia que o Hospital dos Covões trabalhou bem em relação ao Covid-19, não é? Portanto, é um hospital que é necessário à cidade.
Já o candidato do Chega, Miguel Ângelo Marques, acredita que a solução passa por um novo hospital, embora ainda não tenha estudos.
Portanto, as maternidades, se há duas aulas no pediátrico que dá para fazer uso delas, é ficar lá a maternidade. Sou defensor que os Covões se devem manter nos Covões, mas isto é tudo pensos, porque o que vai resolver verdadeiramente a saúde e o problema hospitalar em Coimbra é um novo hospital. Não no mesmo local, até num local diferente, até porque quando um hospital vai para um determinado local, depois a cidade acaba por crescer à volta daquele local.
Para a CDU, Coimbra tem graves deficiências nos cuidados de saúde primários, como exemplifica Francisco Queiroz.
Hoje, a tal capital da saúde que é Coimbra tem problemas graves. Várias extensões de saúde do Conselho de Coimbra que foram encerrando, outras não encerraram porque as populações fizeram fim-capé, manifestaram-se. Temos um centro de saúde da Fernão Magalhães, neste momento, felizmente, está em construção um novo edifício, mas foi uma luta duríssima. Portanto, mesmo na área da saúde, nós continuamos com gravíssimas debilidades. Há anos e anos que nos prometem uma maternidade nova, né? Temos duas maternidades com enormes deficiências ao nível, nomeadamente, das suas instalações, que sobrevivem graças ao esforço enorme dos profissionais de saúde, mas que, naturalmente, precisa rapidamente ter uma solução. E depois, a tal capital da saúde deu-se ao luxo, ou alguém o fez, em desmantelar um dos hospitais centrais, com a fusão, mais uma vez um critério economicista, mais uma vez um golpe poderosíssimo contra o Serviço Nacional de Saúde, que foi fazer a fusão entre dois hospitais centrais, o Hospital da Universidade de Coimbra e o Hospital dos Covões, e o que isso significou? Que significou, ao longo do tempo, a completa desvalorização daquilo que são os Covões.
Problemas que o candidato do PS, Manuel Machado, garante que tem acompanhado.
Já se usou a expressão Coimbra é capital da saúde. Não há bela sem senão. Há que se falta completar. Resolver a questão da maternidade é uma necessidade imperiosa. Como sabemos, as duas instalações para as duas maternidades que foram fundidas, nenhuma delas tem condições de acolher plenamente os serviços da maternidade que se quer construir. Coisas tão importantes como o Centro de Saúde da Fernão Magalhães, que só esse serve uma população de mais de 30 mil pessoas. Finalmente está em construção. Foi arrancado do chão. E foi preciso trabalhar muito, mas conseguiu-se. e está em construção. A extensão do centro de saúde, por exemplo, estou a dar apenas alguns exemplos. Do centro de saúde, da extensão do centro de saúde em Taveiro, para servir a Mialas e lá toda aquela linha, é uma necessidade imperiosa e urgente.
Da Iniciativa Liberal, Tiago Meireles Ribeiro defende outro tipo de estratégia.
Parece que a única solução que existe para o problema da saúde é atirar mais recursos para a resolução de problemas que muito provavelmente até poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos uma estratégia de prevenção em serviços de saúde primários e de apoio a pessoas até potencialmente mais desfavorecidas. E eu penso que o município poderia ser uma voz de ajuda a instituições que já existem, que ajudam essas pessoas, de forma a unir esforços, mais uma vez, otimizar recursos e ter a certeza que nós conseguimos ajudar essas pessoas antes que seja tarde demais e antes que tenhamos que sobrelotar a nossa oferta de cuidados hospitalares, quando nós poderíamos ter evitado muitos problemas.
Mas há também candidatos que defendem que a estratégia na área da saúde deve vir antes de os problemas surgirem, como é o caso de Jorge Gouveia Monteiro, dos Cidadãos por Coimbra.
Em primeiro lugar, a saúde não é hospitais, não é? E, portanto, eu na Câmara tentarei, sobretudo, agir sobre estilos de vida saudável, não é? E, portanto, dar de comer a quem não tem, não é? Que é uma primeira condição de saúde, dar casa a quem está aflito sem casa, com a participação das escolas de saúde e dos centros de saúde, corrigir hábitos de má nutrição e de dependências várias, não é? Entre as quais o álcool, é um problema sério na cidade e que não está a ser olhado de frente, há muitos anos que não é olhado de frente.
Hábitos saudáveis que também Filipe Reis, do PAN, quer melhorar.
Para o PAN, a saúde não é ou não começa por ser o tratamento da doença. A saúde deve ser, desde logo, a ausência da doença, a promoção da vida saudável. E já falámos da questão da mobilidade, que é muito importante, mas também da atividade física e do desporto, em que aí a autarquia tem um papel muito importante, quer na disponibilização de meios para o desporto para todos, quer no apoio à, felizmente, bastante diversificada rede de clubes e de associações, e depois também ao nível da alimentação, seja por via das cantinas escolares para os jovens, seja através da disponibilização de hortas urbanas ou da promoção dos produtos locais. Portanto, pensamos que é um importante instrumento do município contribuir para a saúde.
Mesmo que consiga resolver os problemas na área da saúde e dos transportes, o próximo executivo tem um desafio que se torna cada vez maior: convencer as pessoas a ficar na cidade.
Tenho muita saudade desses tempos, porque via-se a cidade com muita gente. Veja aqui a nossa Praça 8 de Maio, que é o centro nevrálgico de Coimbra. Aqui desagou 9 ruas, portanto aqui quando não há gente, não há gente em Coimbra.
Horácio Mendes tem uma loja de pronto a vestir na Baixa de Coimbra há 68 anos. Depois de tanto tempo a trabalhar no mesmo sítio e de acompanhar a transformação do comércio local, lamenta a falta de pessoas nas ruas da Baixa.
Vimos agora uns turistas idos, mas a nossa Baixa, que precisava de gente, a maior parte dos prédios estão devolutos. Há aqui ruas que já não têm um único habitante. Pode ter um estabelecimento ou outro. A Rua dos Sapateiros já não tem sapatos. Não tem um sapato. Uma sapataria. Isto é muito triste, não é? O nosso caso também, que havia tanta casa de pronto a vestir do nosso setor, há 3 ou 4. Mas todos eles com uma grande vontade de acabar.
Coimbra, tal como outros concelhos do distrito, tem perdido população. As soluções apontadas pelos candidatos passam principalmente pela criação de emprego, como sugere José Manuel Silva, do Juntos Somos Coimbra.
As pessoas não se fixam se não tiverem empregos e oportunidades, ou seja, é preciso criar dinamismo económico e atrair investimentos. Nós somos o 67º concelho do país, número de empresas por 100 habitantes. O que é que nós temos que fazer? Encurtar os tempos de resposta da Câmara e ir proativamente ao encontro dos empresários e dos investidores para que aqui se invista. Deve trabalhar em conjunto com os empresários para os ajudar e atrair, criando condições e dando respostas rápidas para que eles investam em Coimbra. Se eu lhe perguntar, há quantos anos não há uma empresa de média dimensão que venha investir de novo no Conselho de Coimbra vindo de fora. Não consegue dizer nenhuma, ninguém consegue dizer nenhuma, ninguém se lembra de nenhuma.
Uma ideia partilhada pelo candidato do Chega, Miguel Ângelo Marques.
A estratégia de desenvolvimento, em concreto, tem que ser empresas e emprego. O primeiro passo é redimensionamento dos parques empresariais e industriais que nós temos. Nós quisermos empresas, temos que ter sítio para as colocar. Depois temos outra questão. Nós, para termos aqui empresas, temos de ter mão de obra para poderem trabalhar nelas. E o que se vê neste momento é a diminuição da nossa população ativa, em cerca de 5%. E são dados muito críticos. Nós não temos nenhuma projeção das nossas empresas. Porquê? Porque também não há. Há aqui meia dúzia de empresas, só. Se nós não conseguirmos cativar empresas para o nosso município, nunca vamos sair desse marasmo. O caminho tem que ser pela economia, pelas empresas. E mesmo para dinamizar, criar um Made in Coimbra, em que todas as pequenas lojas tenham oportunidade de ter uma marca conceituada, não é? Com selo de garantia, que estejam todas numa plataforma e que se possam fazer chegar a outros locais que não só a Coimbra.
A criação de uma marca para a cidade é também a estratégia base da iniciativa liberal, como indica Tiago Meireles Ribeiro.
Coimbra precisa trabalhar a sua identidade gráfica em si, da marca Coimbra. Depois, a própria marca Coimbra deve ser publicitada e deve ser exposta ao mundo, não só por meios públicos, mas também pela iniciativa privada local. Depois, e é aquilo que eu acredito e nós acreditamos na iniciativa liberal, que é uma grande vantagem, é a previsibilidade daquilo que são os custos e as datas em que nós temos licenciamentos, por exemplo. Ou seja, se alguém quer, um indivíduo quer fazer uma casa, ou alguém quer abrir uma empresa, ou fazer o que quer que seja, tudo o que são licenciamentos devem ser facilmente identificáveis, quais são, qual é o percurso que é preciso tomar até ter esse licenciamento concluído, quem são os responsáveis de cada etapa, para nós conseguirmos ter responsabilização caso alguma coisa corra mal, e depois também a previsibilidade, para conseguirmos ter um plano de negócio ou querermos construir casa, acreditarmos que vai durar um ano e meio, ao fim do ano e meio temos a casa feita ou o negócio constituído.
Francisco Queiroz lembra que a cidade já teve muito emprego e que é preciso voltar a apostar na indústria.
Nós hoje temos um cemitério de empresas, de indústrias, ali na zona da Pedrulha, não é? E, portanto, em Coimbra, claramente, defendemos que é preciso voltar a reindustrializar. E, naturalmente, agora, também valorizando um conjunto de empresas de novo tipo, nomeadamente áreas tecnológicas mais avançadas, muitas das quais existem graças ao IPN, ao Instituto Pedro Nunes, mas não só, e, portanto, é esta relação entre a universidade e a cidade. E, portanto, há aqui por aí. Eu julgo que nós teríamos muito mais qualidade de vida se no bairro onde moramos tivéssemos bairro. E para ter bairro precisamos da mercearia da esquina, precisamos do cafezinho, precisamos de alguns serviços, a farmácia. Coimbra precisava de voltar a esse comércio tradicional.
Manuel Machado volta a referir o trabalho que já está a fazer na Câmara e que, segundo o candidato socialista, é para continuar.
O desenvolvimento que nós preconizamos é um desenvolvimento agregador, em que as pessoas se conheçam, que as pessoas tenham gosto de viver em Coimbra, ou nos municípios circunvizinhos, nas terras circunvizinhas, onde temos todo o gosto em acolhê-los aqui para trabalhar, para estudar ou para passear. E, portanto, a cidade evolui naturalmente e vai continuar a evoluir. Depois, as comodidades, o espaço público da cidade, qualificado, protegido, valorizado, de modo a que as pessoas tenham mais sítios onde viver, onde o custo de vida é relativamente equilibrado, mas também onde as empresas tenham espaço de acolhimento. Por isso estamos a lançar mais duas novas áreas de reabilitação urbana em zonas que foram industriais no século passado, no século XX, no século XIX, e que depois claudicaram. É agora que estamos a investir e a atrair novos empresários, novas empresas, para criar emprego e diga-se a bondade da verdade, para criar riqueza socialmente útil.
O Cidadãos por Coimbra prefere a ideia de atrair pessoas e não fixá-las, como explica Jorge Gouveia Monteiro.
Coimbra tem uma oportunidade fabulosa, porque tem toda uma frente de rio entre a Avenida Fernão de Magalhães e o rio, pronta para fazer coisas novas, não é? E, portanto, essa é uma enorme oportunidade para introduzir indústrias criativas. Portanto, a Câmara deve liderar este processo de puxar para a margem do rio, que fica solta, digamos assim, fica liberta e com excelentes transportes, porque o Metrobus passa no trajeto do que era antigamente o comboio, portanto é uma zona absolutamente ideal para ter grandes alamedas, habitação, designadamente habitação a custos controlados para casais jovens. Além da tecnologia e do talento que as pessoas possam ter, as pessoas têm que sentir que o poder político camarário está a criar coisas que entusiasmam, que são entusiasmantes, não é? Esta oportunidade da Frente Ribeirinha de melhorar muito a rede Wi-Fi, de criar condições para atrair muito mais gente, incluindo os que cá estão. Portanto, não deixar que saiam é atraí-los, é dizer, há aqui condições excepcionais para ficar cá, para viver bem, creches públicas, uma rede de creches públicas. É preciso atrair pessoas, é preciso habitação. Um dos problemas que os jovens mais nos colocam, os jovens, digamos, no início da idade ativa, é a dificuldade de encontrar habitação.
A habitação é também uma das estratégias definidas por Inês Tafula, do PDR.
Para isso vamos incrementar políticas também para aumentar a taxa de natalidade e ajuda no aluguer da habitação para os jovens. Tentar dar aos jovens a habitação mais barata, porque em Coimbra um dos problemas graves é a especulação imobiliária e por isso mesmo os jovens não se fixam também aqui, têm trabalhos precários, muitos a recebendo o salário mínimo, a pagar então rendas incríveis, não é? Que são incomportáveis, e por isso mesmo têm que se deslocar para outros lados, ou para a periferia, porque é mais barato, não é? Para conseguirem estabelecer-se e terem dinheiro para conseguir viver. Hoje em dia, Coimbra, penso que mergulhou num marasmo sem desenvolvimento. É uma cidade basicamente de passagem, isso é uma coisa negativa, falta industrialização. A indústria praticamente não existe aqui, apesar de termos algumas indústrias ou empresas tecnológicas com bastante relevo e bastante importância, mas penso que não é suficiente para uma cidade como Coimbra.
O PAN foca o problema da habitação como uma das soluções para tornar a cidade mais atrativa, sublinha Filipe Reis.
Não continuar nesta política deixa cair a alta e a baixa e vamos fazer urbanizações à volta da cidade e depois queixamos que a baixa não é segura, que o comércio está a ir abaixo, então porque é que as pessoas não vivem na baixa? Se calhar não vivem na baixa porque não têm condições para viver lá. Caberá ao município pegar nesses edifícios degradados, seus ou não, recuperar, reabilitar, respeitando ao máximo e puxando ao máximo pelos critérios de eficiência energética, e depois coloca no mercado a custos reduzidos, seja por venda, seja por aluguer, e de forma disseminada pelo território, porque naturalmente também não defendemos e somos contra os guetos, em que ali ficam os jovens, acolá ficam os idosos, e não sei onde ficam os bairros sociais. Não faz sentido nenhum. Há algo que seria importante e que era o período de transição. Nas repúblicas, tradicionalmente, as pessoas depois de acabarem o curso tinham um ano para sair, porque exatamente para facilitar esse período de entrada no mercado de trabalho até arranjar habitação alternativa.
Nas autárquicas de 2017, em Coimbra, votaram apenas 53,45% dos inscritos. Resta saber se no dia 26 os 8 candidatos à Câmara Municipal conseguem convencer mais pessoas a ir às urnas.
Um princípio bom, mas não é aquela. Não tenho aquela coisa, ideia de fixa de votar-se. Se calhar, bom, mas em princípio, bom. Mas não é uma coisa que eu ligo muito a isso, as eleições.
Em princípio, não. Este ano, em princípio, não vou. Porque olha, não vejo que nenhum vá fazer nada. O que está há pouco fez e o que quer também ficar também não me inspira muita confiança, sou sincera. Não, em princípio não vou.